Fica para a Semente, um programa que planta o gosto pela dança. Para todos os apaixonados por cultura, arte e música. Todas as terças, ao meio-dia e 35, com Carolina Damas.
Olá a todos, bem-vindos a mais um Fica para a Semente. Eu hoje venho falar de uma relação que à partida nos pode fazer desconfiar, mas que depois faz de facto todo o sentido. Pablo Picasso e a dança. Foi no Museu do Picasso, em Barcelona, que esta relação me começou a chamar ainda mais a atenção. Picasso sempre demonstrou um interesse pela dança, desde cedo, e isso já se vinha a manifestar nas suas obras de arte, com bailarinas circenses até, na década de 1900, mas foi quando se juntou de facto ao balé que esta união se tornou mais clara, e foi a partir daí que me comecei a debruçar sobre este tema. A irrupção da companhia de dança Ballet Russe no panorama teatral europeu em 1909, com sede em Paris, foi um sopro de ar fresco na altura, foi uma vassourada inovadora que varreu esta arte performativa para a modernidade. O fundador da companhia, o empresário russo Serge Diaghilev, concebeu o bailado como um espetáculo total, no qual a música, a dança, as artes performativas, as belas artes, eram colocadas ao serviço da criatividade mais vanguardista. E para este efeito, trabalhou então com criadores e alguns dos mais inovadores da época, entre eles Igor Stravinsky, Claude Debussy, o Henri Matisse ou Coco Chanel. Em 1916, Jean Cocteau, cineasta e dramaturgo francês, trabalhou com Diaghilev e apresentou ao pianista Eric Satie e Pablo Picasso para comporem a música e desenharem os figurinos, os cenários e as cortinas, isto respectivamente, para o espetáculo Parade. Léonide Massine foi o coreógrafo escolhido. Num único ato, basicamente esta peça de bailado, Parade, apresenta as performances de quatro artistas itinerantes, um mágico chinês, uma jovem americana e dois acrobatas, acompanhados pelos seus dois empresários, que tentam persuadir os transeuntes a entrar e a assistir ao seu espetáculo. Enquanto Satie utilizava sons do mundo real na sua partitura, incluindo os produzidos por uma máquina de escrever, Picasso trouxe para o palco as duas linguagens que marcaram a sua obra a partir de 1915. O cubismo, claro, como evidenciado também nos figurinos, nos cenários, e também a figuração clássica, como revela, por exemplo, a cortina de Parade. Este espetáculo difere dos outros balés da época, porque o seu conceito era muito particular. Desta vez, era a dança que ilustrava e destacava os cenários e os figurinos. Ou seja, o movimento estava a serviço da arte visual. Um não podia evoluir sem o outro em palco. Esta nova aliança entre a música, a coreografia e a cenografia, que Guillaume Apollinaire descreveu como surrealista, foi recebida com perplexidade e incompreensão pelo público e pela crítica, tanto de Paris como de Barcelona. Picasso depois trabalhou ainda noutras peças de Diaghilev, como Le Tricorne, Pulcinella, Quadro Flamenco, L'Après-midi d'une Faune, Mercure e Le Tremblant. Estas inspirações do balé russo e dos seus ensaios, a que Picasso foi assistindo, trouxeram-lhe novas referências artísticas que desempenharam um papel importante ao longo da sua carreira, mesmo sendo ambivalente em relação à dança, diz até. Como se pode ver numa das suas grandes obras, As Três Bailarinas, pintura de 1925, que é uma das mais violentas e perturbadoras que Picasso criou. Aproveito até para fazer este parênteses. Com ênfase na violência e no sexo, As Três Bailarinas foi uma obra muito admirada pelos surrealistas. Inicialmente era uma obra de representação realista de bailarinas a ensaiar, mas enquanto Picasso trabalhava nela, o seu amigo Ramon Pichot faleceu. 20 anos antes, Pichot e outro amigo, Carlos Casarremas, apaixonaram-se pela mesma mulher, Germaine Gargallo. Casarremas tirou a própria vida após atirar na mulher. A lembrança destes eventos transformou a abordagem de Picasso. As figuras angulares distorcidas, as cores fortes e as superfícies de tinta espessa, que depois tornaram esta peça As Três Bailarinas aquilo que é hoje, parecem expressar emoções bastante violentas. Como sabemos, a dança em Picasso não fica por aqui. Na primavera de 1917, Picasso acompanhou os Ballet Russe à Itália, para os ensaios de Parade, então, onde conheceu a bailarina russa Olga Koklova. Em 1918, casaram. Olga é uma das grandes modelos iconográficas de Picasso e ele vai retratando Olga durante toda a sua carreira e durante todo o seu relacionamento. O último envolvimento oficial de Picasso com o balé foi em 1962, mas o fascínio pelo movimento estendeu-se no que criou entre as décadas de 40 e 60.